Projeto audiofônico Doses Literárias. Um Amor Incômodo, de Helena Ferrante. Capítulo 1. Minha mãe se afogou na noite de 23 de maio, dia do meu aniversário, no mar de um lugar chamado Spakavém, a poucos quilômetros de Minturno. Precisamente naquela área, no final dos anos 50, quando meu pai ainda morava conosco, alugávamos no verão um quarto em uma casa de temporada e passávamos o mês de julho dormindo os cinco em poucos metros quadrados escaldantes. Toda manhã, nós, meninas, comíamos ovos crus, partíamos rumo à praia por trilhas de terra e areia ladeadas por juncos altos e íamos tomar banho de mar. Na noite em que minha mãe morreu, a dona da casa, que se chamava Rosa e já tinha mais de 70 anos, ouviu alguém bater à porta, mas não abriu, temendo ladrões e assassinos. Minha mãe pegara o trem para Roma 2 dias antes, em 21 de maio, mas nunca havia chegado. Nos últimos tempos, vinha ficar comigo durante alguns dias, pelo menos uma vez por mês. Eu não gostava de ouvi-la pela casa. Ela acordava ao raiar do dia e, seguindo seus hábitos, lustrava de cima a baixo a cozinha e a sala de estar. Eu tentava voltar a dormir, mas não conseguia. Enrijecida entre os lençóis, eu tinha a impressão de que, enquanto ela se ocupava, meu corpo era transformado no de uma menina enrugada. Quando chegava com o café, eu me encolhia em um canto para evitar que ela tocasse em mim ao se sentar na beirada da cama. A sociabilidade dela me incomodava. Saía para fazer compras e se enturmava com os comerciantes, com os quais, em 10 anos, eu não havia trocado mais do que 2 palavras. Ia passear pela cidade com alguns conhecidos ocasionais. Fazia amizade com meus amigos, aos quais contava histórias de sua vida, sempre as mesmas. Com ela, eu só sabia ser contida e insincera. Voltava para Nápoles ao meu primeiro sinal de intolerância. Recolhia suas coisas, dava uma última arrumada na casa e prometia que logo retornaria. Eu andava pelos cômodos rearrumando ao meu gosto tudo que ela havia disposto ao gosto dela. Retornava ao saleiro, ao compartimento no qual eu guardava havia anos. Devolvia o detergente ao lugar que sempre me pareceu mais adequado. Bagunçava sua ordem dentro das minhas gavetas. Devolvia ao caos o aposento onde eu trabalhava. Também o cheiro da sua presença. Um perfume que deixava a casa com uma sensação de inquietude. Passava depois de um tempo, como de uma rápida chuva de verão. Muitas vezes ela perdia o trem. Geralmente chegava no trem posterior, ou até mesmo no dia seguinte. Mas eu não conseguia me acostumar a isso e ficava preocupada do mesmo jeito. Ligava para ela, aflita. Quando finalmente ouvia sua voz, a repreendia com certa dureza. Como assim não havia partido? Por que não me avisara? Ela se justificava sem empenho, questionando em tom divertido o que eu achava que poderia acontecer na sua idade. De tudo, eu respondia. Sempre imaginei uma trama de emboscadas tecida de propósito para fazê-la sumir do mundo. Quando criança, enquanto ela estava fora, eu a esperava na cozinha, atrás da janela. Ficava ansiosa esperando ela reaparecer no fim da rua, como uma figura em uma bola de cristal. Eu respirava junto ao vidro, embaçando-o para não ver a rua sem ela. Se demorava. A ansiedade se tornava tão irrefreável que transbordava em tremores no meu corpo. Então, eu fugia para um quartinho de despejo, sem janelas e sem luz elétrica, bem ao lado do quarto dela e do meu pai. Fechava a porta e ficava no escuro, chorando em silêncio. O cômodo funcionava como um antídoto eficaz. Inspirava-me um terror que mantinha sob controle a ansiedade em relação ao destino da minha mãe. No breu sufocante, por causa do cheiro do pesticida, eu era agredida por formas coloridas que lambiam por poucos segundos as minhas pupilas, deixando-me sem fôlego. Quando voltar, mato você, eu pensava, como se tivesse sido ela a me deixar fechada ali dentro. Mas assim que eu ouvia sua voz no corredor, esgueirava-me para fora rapidamente e ficava a rodeando com indiferença. Voltou-me à mente aquele quartinho de despejo quando descobri que ela partira no horário correto, mas ainda não havia chegado. À noite, recebi o primeiro telefonema. Minha mãe disse, com um tom tranquilo, que não podia me contar nada. Havia um homem com ela que a impedia de fazer isso. Depois, começou a rir e desligou. Na hora, prevaleceu a perplexidade. Achei que estava brincando e me resignei a esperar por um segundo telefonema. Deixei as horas passarem em conjecturas, sentada inutilmente ao lado do telefone. Só após a meia-noite procurei um amigo policial, que foi muito gentil. Disse para eu não me preocupar. Ele cuidaria de tudo. Mas a noite passou sem notícias da minha mãe. De concreto, havia apenas sua partida. A senhora de Riso, uma vizinha viúva da mesma idade dela, com a qual minha mãe alternava havia 15 anos períodos de boa vizinhança e de inimizade, disse-me ao telefone que a acompanhara à estação. Enquanto minha mãe estava na fila da bilheteria, a viúva comprara para ela uma garrafa de água mineral e uma revista. O trem estava lotado, mas mesmo assim minha mãe encontrara um lugar à janela, em um vagão abarrotado de militares de licença. Despediram-se, recomendando-se que se cuidassem. Como ela estava vestida? Como de costume, com as roupas que usava havia anos, saia e blazer azul escuros, uma bolsinha de couro preto, velhos sapatos de salto médio, uma maleta surrada. Às 7 da manhã, minha mãe telefonou outra vez. Embora eu a tivesse bombardeado de perguntas. Onde você está? De onde está ligando? Quem está com você? Ela se limitou a desfiar em voz muito alta uma série de expressões obscenas em dialeto, enunciando-as com prazer. Depois desligou. Aquelas obscenidades me causaram uma regressão desorientadora. Liguei novamente para o meu amigo, surpreendendo-o com uma mistura confusa de italiano e expressões dialetais. Ele quis saber se minha mãe andava particularmente deprimida nos últimos tempos. Eu não sabia. Admiti que ela não era mais como antigamente, tranquila, pacatamente divertida. Ria sem motivo, falava demais. Porém, os idosos muitas vezes fazem isso. Meu amigo concordou. Acontecia com frequência que os velhos, ao primeiro sinal de calor, fizessem coisas estranhas. Não havia motivo para preocupação. Mas eu continuei a me preocupar. E percorri a cidade de cima a baixo, procurando sobretudo nos lugares em que eu sabia que ela gostava de passear. O terceiro telefonema foi às 10 da noite. Minha mãe falou confusamente de um homem que a seguia para levá-la embora enrolada em um tapete. Pediu que eu fosse correndo ajudá-la. Supliquei que me dissesse onde estava. Ela mudou de tom, respondeu que era melhor não. Tranque-se, não abra a porta para ninguém, alertou. Aquele homem queria fazer mal a mim também. Depois acrescentou: vá dormir, agora vou tomar banho. Não se ouviu mais nada. No dia seguinte, dois rapazes viram o corpo de minha mãe boiando a poucos metros da praia. Vestia apenas o sutiã. A mala não foi encontrada. O taier azul escuro não foi encontrado. Não foram encontrados nem mesmo a calcinha, as meias, os sapatos, a bolsinha com os documentos. Mas no dedo estavam o anel de noivado e a aliança. Nas orelhas, os brincos que meu pai lhe dera de presente meio século antes. Vi o corpo e, diante daquele objeto lívido, senti que talvez devesse me agarrar a ele para não acabar sei lá onde. Não fora violado. Apresentava apenas algumas esquimoses causadas pelas ondas, bastante suaves, aliás, que o empurraram durante toda a noite contra algumas rochas na superfície da água. Em volta dos olhos pareceu-me haver traços de maquiagem pesada. Observei longamente, com incômodo, as pernas morenas, extraordinariamente jovens para uma mulher de 63 anos. Com o mesmo incômodo, percebi que o sutiã nada tinha em comum com aqueles bastante gastos que ela costumava usar. As taças eram de renda fina e mostravam os mamilos. Eram unidas por 3 V bordados. A assinatura da loja das irmãs Vossi, uma marca napolitana cara de lingerie para senhoras. Quando o devolveram para mim, com os brincos e os anéis, cheirei-o por muito tempo. Tinha o forte aroma de tecido novo.